no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, saúde bucal.
O governo federal entrega 400 unidades odontológicas móveis a comunidades isoladas, rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade.
Elas são equipadas com raios-x, impressoras 3D para a construção de próteses e todos os instrumentos necessários para os tratamentos dentários.
O presidente Lula destaca que o objetivo é garantir a saúde bucal a todos que não possam pagar.
Porque a vida da gente pensa que a miséria está só longe. A miséria está vizinho da gente e a gente não enxerga. Não é todo mundo que mora na cidade que tem dinheiro para pagar um dentista.
Você vai ouvir também alimentação escolar.
Nossa entrevista do dia será com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba.
Ela vai falar sobre o intercâmbio do Brasil com países da América Latina para troca de experiências sobre como garantir cultura alimentar nas refeições servidas aos estudantes da região amazônica.
E ainda, turismo.
O setor faturou 90 bilhões de reais só entre janeiro e maio deste ano, batendo mais um recorde.
E um plano para divulgar ainda mais o Brasil entre os turistas estrangeiros foi lançado hoje no Salão Nacional do Turismo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Reforço na assistência de saúde bucal.
400 unidades móveis foram entregues pelo programa Brasil Sorridente para atender 1 milhão e 400 mil pessoas.
Os veículos vão reforçar o atendimento odontológico em locais de difícil acesso e de vulnerabilidade social.
A unidade móvel é um consultório odontológico completo. Tem aparelho de raio-x, além de todos os instrumentos e materiais necessários para cuidar da saúde bucal. Cada uma delas vai contar com dentista e auxiliar. Ao todo, são 400 veículos entregues, que vão atender a 1 milhão e 400 mil pessoas. Um investimento de 152 milhões de reais do novo PAC Saúde. A cerimônia de entrega das unidades odontológicas móveis foi realizada em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fica a empresa responsável pela adaptação dos veículos. No evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que os novos veículos contam com tecnologia de ponta para atender a comunidade.
Junto com essas unidades móveis, nós vamos ter essa nova tecnologia que é a impressora 3D para prótese dentária. Já faz a impressão ali, já começa o tratamento ali e isso vai ser uma revolução no acesso à prótese dentária no nosso país. E agora ninguém segura mais de que a saúde bucal seja uma grande prioridade na saúde pública brasileira.
Os consultórios odontológicos móveis serão direcionados para populações que vivem em locais de maior vulnerabilidade social. O projeto atende ainda quem vive em áreas rurais e comunidades isoladas, como indígenas, quilombolas e assentados. O presidente Lula falou sobre o Brasil Sorridente, programa com as diretrizes nacionais que integram a Política Nacional de Saúde Bucal.
A ideia de criar o Brasil Sorridente era fazer com que essas ambulâncias fossem ao local mais longínquo, onde as pessoas não têm dentista, e mesmo na periferia da grande cidade. Porque às vezes a gente pensa que a miséria está só longe, às vezes ela está vizinho da gente e a gente não enxerga. Não é todo mundo que mora na cidade que tem dinheiro para pagar um dentista. É para tratar de todas as pessoas, mas preferencialmente a gente pegar aquelas pessoas que não podem gastar.
Nesta primeira etapa, o Nordeste é a região que mais vai receber unidades, com 207 veículos entregues, seguida do Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Até 2026, outras 400 unidades vão reforçar o atendimento em todo o país. Reportagem Dima Soldi.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante refeições diárias a cerca de 40 milhões de estudantes em todo o Brasil.
E além da qualidade do que é servido para as crianças, o governo federal se preocupa também com a cultura alimentar de cada região, para que os estudantes consumam insumos locais.
Esta semana, delegações de países da América Latina e Caribe debateram esse assunto em Manaus para trocar experiências e aprendizados.
Quem participou do encontro foi a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba.
O FNDE é o responsável pelo programa de alimentação escolar e também por obras em escolas e creches em todo o país.
Então, para falar sobre esses assuntos, nós conversamos ao vivo agora com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Boa noite, presidente.
Boa noite, Brasil.
Presidente, o encontro que nós mencionamos agora aconteceu em Manaus e o FNDE apresentou, então, a experiência brasileira nas escolas da Amazônia. Como é que foi esse intercâmbio? O que, que ele agrega para o Brasil e para os outros países que estavam lá?
Tá. O Brasil tem uma rede estruturada com a América Latina e Caribe, que é composta por 18 países. Nós tivemos a oportunidade, nessa semana, de trazer 15 países da América Latina e Caribe. E o tema central é a alimentação escolar. É uma rede muito pujante. E aí, uma coisa que, às vezes, os brasileiros não se dão conta da importância da alimentação escolar do Brasil no mundo. O mundo todo olha para o Brasil e fica boquiaberto com a excelência, com a logística, com o tamanho do país, com a agricultura familiar, com um montante, US$1 bilhão, né, que o Brasil coloca na alimentação escolar só pelo governo federal. E aí a gente pôde compartilhar lá com comunidades, indo na escola, no mundo real, como é que está se dando a alimentação na escola de tempo integral, que é uma estratégia dessa gestão do presidente Lula. Enfim, foi um encontro muito rico.
Recentemente, as Nações Unidas indicaram a redução da fome e da insegurança alimentar na América Latina e no Caribe nos últimos 3 anos, né? Como é que a política de alimentação escolar impulsionou para esse avanço?
Pois é, a alimentação escolar, especialmente na primeira vez em que o Brasil saiu do mapa da fome, ela teve um caráter decisivo, porque esses dados não constavam. E aí, o que é que a gente vê na escola? A gente vê num espaço em que você garante um número de refeições mínimas para os nossos alunos. Então, imagina que nós ainda temos, né, alguns brasileirinhos que vão às escolas, especialmente por conta da alimentação. A segurança alimentar é muito forte. E agora, esse outro feito, que também, às vezes, as pessoas não se dão conta desse feito extraordinário. Os países da América Latina e Caribe olham pra gente, como é que vocês conseguiram sair 2 vezes consecutivas aí do mapa da fome, porque é um feito que muitas das vezes esses países nunca conseguiram fazer uma única vez. E aí essa gestão conseguiu mais uma vez tirar o mapa da fome. A alimentação escolar fica garantindo essa refeição. E com o programa de escola de tempo integral, se antigamente a criança tinha 1, 2 refeições na escola, tem escola hoje com 5 refeições.
Pois é, e aí nesse aspecto as comunidades, falando dessas refeições, né? Nesse aspecto eu quero dizer, falando dessas refeições na Amazônia, as comunidades indígenas e tradicionais ali da região, elas têm um papel muito importante na cadeia produtiva. E eu queria que a senhora comentasse também quantos estudantes são atendidos.
Tá, hoje o Brasil tem 3.554 escolas indígenas públicas. Tem 274 mil estudantes indígenas na nossa rede básica. Então é um feito, é um orgulho para o Brasil. Nós temos os povos originários, eles são muito importantes. E o que é mais importante, respeitar a cultura alimentar deles.
Bom, Fortaleza, no Ceará, vai ser a sede da segunda cúpula global da Coalizão pela Alimentação Escolar. Qual é o objetivo dessa cúpula e o que vai ser debatido ali?
Pois é, já voltando, né? Já que o Brasil é o centro do mundo na alimentação escolar, este ano a gente vai trazer, convidamos 108 países a estarem em Fortaleza nos dias 18 e 19 de setembro. Fortaleza, o Brasil vai ser é como se fosse a nossa COP da alimentação escolar, tá? Então vai ser um evento mundial, já tem várias autoridades que estão confirmadas e lá a gente vai debater no âmbito da coalizão global, que é presidida pelo Brasil, por França e por Finlândia, como que a gente faz para garantir que 724 milhões de crianças tenham ao menos uma refeição de qualidade por dia. Então o nosso desafio é, para além dos nossos 40 milhões de estudantes do Brasil, o Brasil lidera hoje o mundo para que nós tenhamos aí mais de 700 milhões de crianças alimentadas no nosso padrão.
Isso faz parte também da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o Brasil está aí liderando?
A Aliança Global é uma ação que conecta muito fortemente com a Coalizão Global da Alimentação Escolar.
Agora, nesse mês, o FNDE também começou obras. Vamos falar um pouco mais das outras ações do FNDE, presidente. Ele começou obras de 4 escolas indígenas no Pará. E aí eu queria que a senhora comentasse, então, quantos alunos vão ser beneficiados nesses espaços e, mais uma vez, se essas obras também estão relacionadas às comunidades indígenas.
Estão. Nós fizemos uma parceria ainda no ano de 2024 com a UNOPS. A UNOPS é um braço operacional da Organização das Nações Unidas. E aí nós estamos, sim, realizando toda uma estruturação dessas escolas indígenas. Aqui, agora, o povo, né, que vai ser beneficiado é o povo Tembé, mais de 375 crianças. Então, assim, super importante essa ação que está levando na ponta, nas comunidades. E mais, Mariano, que eu acho que é importante, é a escola da forma como respeita a cultura do indígena, né? A nossa escola urbana, ela não faz muito sentido para eles. Eles têm outras formas de tratar o conhecimento deles, e essa cultura, ela está sendo respeitada.
Presidente, mais de 2 bilhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foram destinados para a construção de creches, escolas e compra de ônibus escolares também, né? Como é que foi feita a seleção das localidades e como essa medida vai contribuir para a permanência dos estudantes na escola?
Hoje, o Brasil tem um Plano Nacional de Educação, que inclusive está sendo debatido hoje no Congresso Nacional, que o nosso outro plano, né, expirou. Então, como que a gente faz para selecionar? A gente olha para o Plano Nacional de Educação, que tem metas de crianças na creche, tem metas para a escola de tempo integral, e a gente vê quem é que está mais distante de alcançar aquela meta. Normalmente são os agraciados. Lógico que tem um conjunto de outros fatores, indicadores sociais, nós temos também indicadores de aprendizagem. A gente consegue, observando isso, verificar quem está mais precisando no Brasil dessas creches, escolas e dos ônibus.
Muito bem, nós conversamos com a presidente do FNDE, Fernanda Pacubaíba. Presidente, teríamos muitos outros assuntos, sim, aqui, mas o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Sempre à disposição, parabéns pelo trabalho. Muito linda a voz.
O programa agora tem especialistas. Chegou a terras indígenas.
O primeiro mutirão realizou 14 mil atendimentos na aldeia Belém dos Solimões, em Tabatinga, no Amazonas.
Com equipes e equipamentos de ponta, o número de consultas, cirurgias e exames foi 12 vezes maior que o previsto.
Durante 9 dias, o primeiro mutirão do programa Agora Tem Especialistas, em território indígena, atendeu os povos Ticuna, Cocama, Cambeba e Canamari, na aldeia Belém dos Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. A Leidinete Severiano, indígena e técnica de enfermagem, foi uma das beneficiadas. Depois de muito tempo esperando por uma consulta com o especialista, ela agradece.
Esse que está acontecendo aqui, para mim, é uma gratidão, né? Que primeira vez que eu estou vendo esse atendimento, eles estão atendendo bem, porque para nós, como nós somos indígenas, é muito difícil de sair assim, é muito difícil às vezes. A gente vai atrás, a gente não encontra. É demorado, demora muito. Como agora é por aqui, então facilita para nós.
O programa levou equipes e equipamentos de ponta para atender a comunidade indígena e realizou 14 mil atendimentos. A quantidade superou a expectativa, que era de atender 1.200 pessoas. Foram 182 cirurgias oftalmológicas, 1.900 consultas e 11.200 exames e procedimentos. Além disso, foram entregues 651 óculos à comunidade que abriga 10.500 indígenas. Os atendimentos foram realizados de acordo com as necessidades das comunidades e com respeito à cultura e ao modo de vida nas aldeias, explicou Edson Oliveira, gestor executivo da Unidade de Saúde Indígena da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde.
Uma ação como essa, ela não vem só para trazer acesso à atenção especializada aos povos indígenas. Ela vem para trazer um acesso específico, um acesso intercultural, um acesso dentro da comunidade e, assim, nos tempos e nos moldes que a comunidade opera.
Com mutirão, o professor indígena Francisco Tananta pôde fazer uma cirurgia nos olhos. Com a visão comprometida, ele não conseguia ler e dar as aulas. Agora está com a visão recuperada.
Hoje, agora, eu tirando minha... o óculos, eu enxergo melhor, não tem mais aquela fumaça, aquele embasamento, né?
E o trabalho continua até novembro. Serão contempladas aldeias nos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Em cenários de catástrofes, os militares das Forças Armadas atuam junto com a Defesa Civil desde o rastreio e resgate de vítimas até intervenções mais técnicas, como a descontaminação química e biológica de determinadas áreas.
Por isso, o Brasil participou, junto com outros 13 países no mês passado, de uma operação no México voltada para treinar ações de ajuda humanitária em situações de desastre.
A atividade fez parte da Operação Pecamba, coordenada pela Conferência dos Exércitos Americanos, reunindo militares de 14 países das Américas, entre eles Argentina, Estados Unidos, Colômbia e Uruguai. Durante 5 dias, as equipes treinaram busca e resgate em prédios destruídos, salvamento com cordas, retirada de vítimas de veículos acidentados, descontaminação em casos de ameaça química, biológica, radiológica ou nuclear, operação de hospital de campanha, evacuação terrestre e aérea, além do gerenciamento de abrigos temporários para desabrigados. Até mesmo o uso de cães para localizar vítimas foi parte do treinamento. O tenente-coronel Wagner, comandante do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, foi responsável pela preparação do pelotão do Exército Brasileiro enviado à Operação Pecamba.
As atividades consistiram em um contexto de ajuda humanitária, numa situação de terremoto, uma catástrofe causada por um terremoto, em que nós temos uma infinidade de vítimas e que precisam ser socorridas, precisam ser atendidas de uma maneira similar ao que ocorre nas situações de apoio à defesa civil no Brasil.
O Brasil enviou 36 militares do Pelotão de Engenharia de Combate para essas ações. O grupo se especializou nas tarefas de resgate e descontaminação, que exigem preparo técnico e trabalho em equipe. O tenente-coronel Wagner explicou essas ações.
Essa atividade, ela permitiu também uma integração com os demais países que participaram, inclusive um intercâmbio quanto a técnicas, táticas e procedimentos e protocolos adotados por cada um dos países, de forma a permitir uma interoperabilidade entre eles, uma comunicação favorável, de forma que possam ser empregados em uma situação de ajuda humanitária em um contexto multinacional.
A Operação Pecamba teve como meta aumentar a cooperação entre os países e garantir que, quando um desastre natural ocorrer, as forças possam agir de forma coordenada, rápida e eficaz. Para a população, isso significa que, caso o Brasil enfrente uma tragédia de grandes proporções, haverá militares preparados para oferecer socorro, com experiência prática em um cenário muito próximo da realidade. Reportagem Gabriel Pinheiro.
E a preocupação com as catástrofes climáticas será também tema da reunião de cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que ocorrerá amanhã em Bogotá, capital da Colômbia.
O presidente Lula viajou hoje para lá e vai defender ações de proteção à Amazônia, como a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre e um compromisso dos países da região com a COP30, que será em Belém do Pará em novembro.
No lugar do rio, bancos de areia, onde antes corria água em abundância, terra seca e desolação. Os registros da seca que afetou a região amazônica em 2024 mostraram ao mundo os efeitos das mudanças climáticas. Reunidos em Bogotá para a 5ª reunião de cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, os 8 países que compartilham a maior floresta tropical do mundo vão fazer um balanço de compromissos já assumidos e discutir os rumos da região. Entre os desafios está aliar o desenvolvimento da área com a preservação do meio ambiente, como explica a diretora executiva da UTCA, Vanessa Graziotin.
A natureza, os rios, eles não conhecem as fronteiras, né? Então tem que haver sim uma cooperação no sentido da gestão dos recursos hídricos, da biodiversidade, da própria aplicação do desenvolvimento sustentável, né?
Além do Brasil, fazem parte da OTCA Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A organização tem como função facilitar o intercâmbio entre os países amazônicos. O documento final da cúpula de Bogotá deve trazer trazer o apoio à criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A iniciativa pretende reunir um capital estimado em 125 bilhões de dólares entre doações de governos e de entidades privadas para remunerar os países em desenvolvimento que conservam suas florestas. A partir do consenso na OTCA, a proposta será levada à Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. Patrick Luna, chefe de divisão da biodiversidade do Ministério das Relações Exteriores, explica o funcionamento do fundo.
No conjunto da estratégia diplomática para o lançamento dessa iniciativa, é claro que é fundamental que fique claro para o mundo que os países com florestas tropicais têm sim interesse em contar com um mecanismo como esses.
O encontro em Bogotá será dividido em dois momentos. Um encontro da sociedade civil com os presidentes, seguido de reunião privada dos chefes de Estado e declaração final. O presidente Lula retorna ao Brasil na sexta-feira. De Bogotá, na Colômbia, Luana Karen.
Para divulgar o turismo brasileiro no exterior e reposicionar o país como um destino turístico internacional de destaque, o governo federal lançou o Plano Brasis.
A ação de marketing vai apresentar a diversidade turística e cultural do Brasil para atrair mais visitantes de outros países.
O anúncio foi feito no Salão Nacional do Turismo.
O turismo nacional mantém um ritmo acelerado de crescimento. De janeiro a maio deste ano, o setor faturou quase 90 bilhões e meio de reais, segundo a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O resultado representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2024 e é o mais alto já registrado na série histórica iniciada em 2012, como garante o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Turismo no Brasil vive o melhor momento da história, com a melhor perspectiva nunca antes esperada no setor. 2024, que foi um ano de quebra de recordes, está sendo superado com folga no ano de 2025.
E não é só o brasileiro que está viajando mais para conhecer as nossas maravilhas. De acordo com a empresa brasileira de turismo, a Embratur, em 2024, os turistas de outros países deixaram mais de 7 bilhões de reais no Brasil. Na abertura do Salão Nacional de Turismo, nesta quinta-feira em São Paulo, foi lançado o Plano Brasis, que vai fortalecer a identidade brasileira no exterior, como explica o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Esse plano de marketing chama Brasis, porque o Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. Um plano de marketing que é importante para o Acre é diferente do que é importante para BH, é diferente do que é importante para Tocantins, é importante para São Paulo, mas é diferente.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da abertura do evento e disse que o turismo reflete o estado geral da atividade econômica de um país.
Quando o turismo vai bem, é sinal que o desemprego está em baixa, que a inflação está sendo controlada, é sinal que a renda do trabalhador, sobretudo das camadas até um determinado 4, 5 salários mínimos, está prosperando.
A ampliação da malha aérea regional é uma parte importante para desenvolver ainda mais o turismo no Brasil. É o que afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Hoje nós temos quase 30 aeroportos regionais em andamento, entre novos e requalificados, e a gente espera fazer mais de 50 aeroportos nesses próximos 4 ou 5 anos no país.
O Salão Nacional do Turismo é uma iniciativa com o objetivo de divulgar os atrativos naturais, culturais e gastronômicos do Brasil. A parceria entre o Ministério do Turismo, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da Cidade de São Paulo vai lançar ainda Pesquisa Tendências do Turismo. O estudo vai apresentar dados inéditos sobre o setor no Brasil, incluindo o perfil dos viajantes, os destinos mais procurados pelos brasileiros e as perspectivas de crescimento do turismo nacional. Reportagem Cleide Lopes.
Este ano, Brasil e França comemoram 200 anos de relações diplomáticas.
Mas as comemorações começaram no ano passado. Entre abril e setembro de 2024, ocorreu a temporada Brasil-França no país europeu, onde foram realizados mais de 300 eventos com temas brasileiros em 50 cidades francesas.
Agora é a vez do Brasil, que vai promover a temporada França-Brasil, com eventos sobre a cultura francesa em 15 cidades brasileiras até o fim do ano.
A abertura da temporada contou com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, em evento no Museu da República, em Brasília.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal lança portal com dados de todas as sessões de julgamentos.
Presidente Lula nomeia Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão para o Superior Tribunal de Justiça.
Tribunal Superior do Trabalho revoga liberação de valores à auxiliar administrativa que trabalhava em instituição de ensino.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou hoje o lançamento do portal de sessões de julgamento.
A nova ferramenta pode ser acessada a partir da página inicial do portal do STF. Neto Costa.
O portal reúne informações sobre todos os julgamentos colegiados da corte, sejam eles presenciais, virtuais ou de repercussão geral. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a importância do portal.
A grande inovação está na forma de acompanhar o plenário virtual. Não será mais necessário acessar cada processo individualmente para verificar o andamento das votações. O portal consolida em uma única tela todos os julgamentos com diversos filtros de pesquisa. O portal atende a uma antiga demanda dos advogados, da imprensa e do público em geral por consultas mais rápidas, completas e personalizáveis.
O principal objetivo da iniciativa é ampliar o acesso das partes e da sociedade às informações processuais, focando na transparência.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão para o Superior Tribunal de Justiça.
Agora o STJ vai marcar a sessão solene de posse dos dois novos ministros, Fátima Uchoa.
A nomeação ocorre após os dois terem sido aprovados pelo Senado quando participaram de sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a procuradora Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas, e o desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foram escolhidos em listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ. Ela vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da ministra Laurita Vaz em outubro de 2023, enquanto ele será empossado na vaga aberta pela aposentadoria da ministra Suzete Magalhães em janeiro de 2024.
Tribunal Superior do Trabalho revoga a liberação de valores à auxiliar administrativa que trabalhava em instituição de ensino.
O montante tinha sido liberado pelo TRT antes de a instituição entrar em recuperação judicial. Renata Gorga.
A segunda turma do TST entendeu que a decisão excedeu a competência da Justiça do Trabalho. Assim, aceitou o recurso da UBRA e revogou a liberação do montante auxiliar. Por unanimidade, os ministros também determinaram a expedição de certidão de crédito para a trabalhadora ser habilitada no processo de recuperação judicial.
Partido Cidadania terá que devolver mais de R$1,5 milhão de reais aos cofres públicos.
O Tribunal Superior Eleitoral apontou o uso irregular de recursos do fundo partidário em 2019. Bianca Silva.
Na decisão, o TSE considerou que os documentos apresentados pelo Cidadania para comprovar despesas com passagens aéreas e hospedagem não foram suficientes. Além da devolução dos recursos, o tribunal determinou que o Cidadania destine R$ 382 mil reais para candidaturas femininas nas próximas eleições. por não ter cumprido o percentual mínimo de 5% previsto em lei.
Justiça Federal condena casal por manter idosa de 80 anos em condição análoga à escravidão.
O parecer foi enviado pelo Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
Segundo a sentença, a vítima, uma senhora de quase 80 anos, vivia há cerca de 4 décadas na casa do casal e era submetida a longas jornadas de trabalho, de domingo a domingo, sem remuneração salarial e direitos trabalhistas. Além disso, durante uma fiscalização realizada pela Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, a idosa foi encontrada desnutrida, com dentes apodrecidos e com outros problemas de saúde.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado cria CPI da adultização para investigar crimes e abusos contra crianças e adolescentes. Aprovado acordo para o fim da cobrança de roaming internacional entre países do Mercosul. Mulheres vítimas de violência poderão se ausentar de audiências com o agressor. Boa noite. Líderes partidários do Senado já podem indicar os membros que vão integrar a CPI destinada a investigar a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais, a chamada adultização, denunciada por um influenciador. Além dos abusos online, a comissão vai apurar crimes contra menores em todo o país, como estupro e violência física. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Adultização, que vai investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Ao citar denúncias de pedofilia e de abuso nas plataformas digitais, ele explicou que essa CPI reúne os pedidos de 2 senadores do PL. O de Magno Malta, do Espírito Santo, quer apurar as redes de pedofilia com base em investigações da Polícia Federal.
Porque uma investigação precisa pedir para o juiz, precisa pedir para não sei quem tal. A CPI, não. Uma investigação que já existe da Polícia Federal, eu posso requerer ela e dar continuidade a ela sem que se perca tempo.
Já o senador Jaime Bagatoli, de Rondônia, quer investigar a atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. O presidente do Senado informou que a CPI da adultização também vai analisar a conduta das autoridades no combate aos crimes contra menores, não apenas no ambiente digital.
O exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online.
Davi Alcolumbre já pediu aos líderes partidários que indiquem os nomes dos integrantes da CPI da adultização, que terá o prazo de 180 dias para concluir as investigações.
E a CPI, que vai investigar fraudes no INSS, inicia os trabalhos na próxima terça-feira. Na primeira reunião, os membros devem votar requerimentos para ter apoio de servidores da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal e do próprio INSS. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o colegiado vai se reunir 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Na quinta, dia 28, está prevista a votação do plano de trabalho e dos primeiros convites e convocações. O Senado aprovou um projeto que amplia até o final deste ano o prazo para que estados, Distrito Federal e municípios utilizem recursos do Fundo Nacional de Saúde. Pela lei atual, os recursos repassados pelo FNS poderiam ser usados somente até o final do ano passado. Além de prorrogar o prazo, a proposta flexibiliza a aplicação dos recursos que foram repassados até 31 de dezembro de 2023. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, explicou que muitos governos locais
locais ainda estão com dificuldades para retomar o ritmo normal de execução orçamentária após a pandemia de Covid-19.
É medida que respeita o princípio da responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A experiência recente da pandemia expôs fragilidades operacionais e de planejamento em diversos entes da federação.
E o plenário aprovou um acordo para acabar com a cobrança do serviço de roaming internacional no Mercosul. Pelo texto, cada país do bloco deve adotar medidas que garantam a transparência dos preços. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
O acordo que elimina os encargos de roaming internacional entre países do Mercosul foi aprovado no plenário do Senado. Pelo texto, as operadoras deverão cobrar do usuário em visita a um país do bloco os mesmos preços dos serviços móveis pagos no país de origem. Cada nação deve adotar medidas que garantam a transparência dos preços e minimizem barreiras ao uso de alternativas tecnológicas ao roaming internacional. Também deverão criar mecanismos de solução de controvérsias entre operadoras na aplicação do acordo e garantir a equivalência na qualidade do serviço aos usuários nacionais e aos do roaming internacional. Para o relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o acordo é um avanço na construção de um mercado regional mais integrado e inclusivo.
Serão especialmente beneficiadas as pessoas residentes na região de fronteira, forçadas muitas vezes a pagar serviços de roaming cotidianamente, em virtude de deslocamentos fronteiriços, em decorrência de trabalho, negócios ou estudos. Destaco em especial a região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, com as cidades de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu.
O acordo segue agora para a promulgação.
E ainda foi aprovado um acordo para facilitar a travessia entre os municípios nas fronteiras entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O texto garante aos moradores dessas localidades o documento de trânsito vicinal fronteiriço, que permite à pessoa estudar e trabalhar dos dois lados da fronteira, transitar por canal exclusivo ou prioritário nos postos de fiscalização e ser atendida nos sistemas públicos de saúde fronteiriços, em condições de reciprocidade e complementaridade. O acordo seguiu para a promulgação. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que permite que mulheres vítimas de violência não participem de audiências judiciais com o agressor. Atualmente, a ausência da vítima nessa etapa pode resultar na absolvição do acusado por falta de provas. Repórter Maria Beatriz Giusti.
Projeto de lei da senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, prevê o direito de a mulher vítima de violência se ausentar em audiências judiciais em que o agressor esteja presente. Segundo ela, estar diante do agressor pode fazer com que a vítima se sinta humilhada, com medo e envergonhada.
Ao se posicionar diante de seu agressor, a mulher pode aceitar qualquer acervo para livrar-se da situação geradora de medo e de ansiedade provocados pela mera presença de seu agressor.
O Código Penal prevê que, em crimes de violência contra a mulher, o depoimento da vítima é essencial para o curso do processo, já que muitas vezes é uma das principais provas. Mas a ausência injustificada atrapalha o processo, fragiliza a acusação e pode levar até a absolvição do réu. Jussara Lima justifica, no entanto, que a presença obrigatória na audiência não está em consonância com o tratado assinado pelo Brasil na Convenção de Belém do Pará, que visa proteger os direitos das mulheres. Agora, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E senadores querem dar prioridade na votação de projetos de combate ao feminicídio analisados no Senado. Um caso de violência na Bahia gerou manifestações em plenário nesta quarta-feira. Repórter Raíssa Abreu.
Diversos senadores pediram em sessão deliberativa que o presidente Davi Alcolumbre priorize na pauta os projetos em tramitação que tratam da violência contra a mulher. O tema foi levado ao plenário pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, diante da repercussão das imagens de um feminicídio ocorrido na Bahia, no dia 19 de agosto.
A gente não aguenta mais, eu como homem aqui, ficar vendo um homem espancando mulher. Até quando a gente vai aturar isso aqui? Então todos os projetos que tiver aqui para a gente combater o feminicídio, vamos votar.
A senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, celebrou a mobilização dos colegas e lembrou que quanto mais cedo se falar sobre a violência contra a mulher na sociedade, menos será necessário punir.
Nós só vamos evoluir como sociedade quando nós tivermos os homens também discutindo essa pauta.
Também se manifestaram a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, lamentando que seu estado lidere o ranking nacional de feminicídios.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aumenta a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.
CPMI é instalada para apurar desvios de recursos de beneficiários do INSS.
Projeto obriga publicidade de ordem judicial que suspende perfil de rede social.
Boa noite. Em reunião marcada por polêmicas, a CCJ da Câmara aprovou o projeto que prevê publicidade obrigatória em ordem judicial que suspende conteúdo ou perfil de rede social. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação.
Após 4 horas de discussões acaloradas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a alteração no Marco Civil da Internet para determinar a obrigatoriedade de fundamentação e publicidade em ordem judicial que suspenda conteúdo, perfil ou usuário em rede social. A proposta acrescenta que esse tipo de determinação judicial deverá ser sempre motivado com exposição das razões de fato e de direito que o sustentem. O texto final do relator deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi baseado em projeto de lei do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que justificou a medida.
O objetivo maior do projeto é evitar que ordens judiciais secretas e sem a fundamentação e sem publicidade prosperem, especialmente nos crimes de opinião. Nós temos que limitar esses poderes que é concedido ao Poder Judiciário e esta casa parece que tem medo, tem covardia.
A proposta já havia sido aprovada na Comissão de Comunicação, porém houve intenso debate na CCJ em torno do item que prevê a nulidade de ordem judicial que determine, mesmo de forma indireta, que o provedor assuma como sua a responsabilidade pela indisponibilidade de conteúdo publicado ou pela suspensão do perfil ou usuário sob o fundamento de violação de termos de uso, contrato ou instrumento equivalente. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, chegou a apresentar voto alternativo para apontar a inconstitucionalidade do texto.
A medida se revela frontalmente contrária à cláusula pétrea da separação dos poderes. A Constituição da República reparte funções estatais e veda intervenções que esvaziam o núcleo essencial de cada poder.
Também contrária ao projeto, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, argumentou que o texto agrada apenas às Big Techs. Na mesma linha, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, afirmou que a medida flexibiliza a aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilização dos provedores de internet nos casos de usuários que publicam pornografia infantil, discurso de ódio e outros conteúdos de extrema gravidade.
O dispositivo institui uma irresponsabilidade absoluta a favor dos provedores. A internet não é a terra do vale-tudo. Tem muita gente que, por conta desse vale-tudo digital, sofre e sofre muito.
O relatório de Carlos Jordi destaca que o projeto reforça a proteção constitucional da liberdade de expressão e informação e previne abusos sem suprimir a autonomia do Poder Judiciário para decidir, mas condicionando-a ao cumprimento de requisitos básicos de transparência e motivação. Jordi rebateu a interpretação de que o texto evitaria a punição de quem comete crimes na internet.
Se, por exemplo, alguém está cometendo algum crime, como pedofilia, exploração infantil, é evidente que isso não tem a proteção desse dispositivo. adiante esse projeto, que será extremamente importante para corrigir esse vácuo jurídico que está acontecendo no país, que tem proporcionado um ambiente propício para a tirania de tribunais que querem determinar a retirada de postagens simplesmente com resoluções.
A proposta que obriga a publicidade e fundamentação em ordem judicial que suspenda conteúdo, perfil ou usuário em rede social foi aprovada em todas as comissões e pode seguir direto para o Senado, a não ser que haja recurso para sua votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o STF de perseguição política e religiosa contra conservadores. O deputado critica a operação que teve como alvo o pastor Silas Malafaia, afirmando que a medida é uma tentativa de intimidar líderes da direita.
Marcel Van Hatten também denuncia o que considera tentativa de intimidação por parte da Polícia Federal contra a defesa de réus do 8 de janeiro. Ele critica a investigação baseada em conversas privadas e afirma que a corporação tenta criminalizar o uso legítimo do mandado de segurança.
Para Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, é preciso coragem para enfrentar pressões políticas e interesses de poderosos na luta pela defesa dos mais vulneráveis, mesmo quando isso envolve riscos.
Marcos Polon rechaça atos do ministro Alexandre de Moraes que, segundo ele, tem prejudicado advogados e cidadãos comuns. Ele espera que outros ministros do STF ajam com imparcialidade para proteger direitos fundamentais e restabelecer o equilíbrio entre os poderes.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica o debate em torno da aplicação da Lei Magnitsky, criada nos Estados Unidos. O deputado observa que somente o parlamento brasileiro tem a prerrogativa para legislar no país.
Segundo Valmir Assunção, é incoerente que parlamentares da oposição critiquem o STF por usurpar funções do legislativo, mas aceitem a imposição de normas estrangeiras. Ele pede que todos os congressistas se unam em defesa da soberania nacional.
Projeto apresentado por Coronel Armando, do PP de Santa Catarina, permite a avaliação popular dos ministros do Supremo Tribunal Federal a ser realizada de forma simultânea às eleições gerais.
Coronel Armando argumenta que o fato de o Poder Judiciário não ser submetido ao voto popular para o exercício de um mandato não concede aos seus membros a permissão de praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade de suas funções.
Segurança Pública.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, celebra a decisão do STF que acolhe posicionamento da Procuradoria da Mulher da Câmara em defesa das mães brasileiras envolvidas em processos do Tratado de Haia. A deputada avalia que a sentença faz justiça às mulheres vítimas de violência.
Soraya Santos também considera que a vitória no STF representa um avanço na proteção das crianças e das famílias. Ela valoriza o papel da Procuradoria da Mulher da Câmara e afirma que o Brasil deve acolher essas mães como cidadãs que precisam de apoio e não como criminosas.
Roberto Monteiro, pai do PL, enaltece o trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O parlamentar cita recordes em prisões, apreensões de armas e a segurança reforçada em grandes eventos, como o Réveillon e o Carnaval.
Roberto Monteiro, pai, também ressalta os investimentos realizados na segurança pública do Estado por meio de emendas parlamentares. Ele informa que destinou mais de 5 milhões de reais para a corporação, reforçando o compromisso com a proteção da população fluminense.
Comissões.
A CPMI do INSS escolheu o presidente e o relator da comissão, que vai investigar descontos indevidos em benefícios, que podem chegar a mais de 6 bilhões de reais. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Com dois candidatos na disputa, os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai analisar as fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, elegeram para presidente o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. O escolhido recebeu 17 votos contra 14 do outro candidato, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O senador Carlos Viana Viana defendeu que a comissão de inquérito terá de apresentar respostas ao povo brasileiro sobre o que aconteceu no INSS. O presidente ainda sustentou que não há qualquer desejo de prejudicar quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou passados. Para o relator dos trabalhos, o presidente eleito escolheu o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Segundo explicou Carlos Viana, a escolha se deu devido à experiência de Alfredo Gaspar com investigações no Ministério Público. O presidente defendeu que o relator precisa entender de leis e ter experiência para não cair em armadilhas políticas ou ideológicas, de modo a chegar aos responsáveis pelos desvios. Alfredo Gaspar também sustentou que irá trabalhar para chegar à verdade.
O meu compromisso nesta CPMI é o compasso com a verdade, seja de que bandeira for, seja de onde partir. O que o Brasil deseja é que os ladrões sejam descobertos, o dinheiro devolvido, a corrupção seja cessada e que, independente de ideologia, a cadeia seja o único caminho possível para dar o exemplo a esse país que a impunidade pela corrupção não pode ser a tônica desta nação.
A comissão é formada por 16 senadores e 16 deputados titulares e igual número de suplentes. Em princípio, o colegiado tem 180 dias para concluir os trabalhos. Os parlamentares vão examinar os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações a partir de 2019, segundo investigações da Polícia Federal. O golpe pode ter desviado 6 bilhões e 400 milhões de reais de aposentados e pensionistas ao longo de 6 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, critica a divulgação de conversas privadas entre Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo. Ele classifica a exposição como abusiva e sem relevância para o processo, apenas com o objetivo de desgastar politicamente a família do ex-presidente.
Sargento Faur também reprova a homenagem feita no Senado à Rede Globo pelo aniversário de 100 anos. O deputado acusa a emissora de perseguir Jair Bolsonaro durante seu governo e de atuar com benevolência diante de escândalos na gestão atual.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a influência das disputas partidárias sobre o comportamento dos fiéis religiosos. Segundo o deputado, a polarização política tem dividido famílias, congregações e amigos.
O Tony de Paula defende que os cidadãos preservem o compromisso espiritual acima das ideologias políticas. Ele diz que, para além das disputas partidárias, cabe às comunidades religiosas manter a oração pelo país e por suas autoridades, independentemente de quem esteja no poder.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia a existência de compra de votos e exploração da miséria no cenário político do Nordeste. O parlamentar defende uma legislação mais rigorosa e sugere uma articulação entre o centro e a direita para mudar essa realidade.
General Girão ainda acusa o governo de priorizar alianças políticas externas e de negligenciar os problemas reais do país. O deputado reforça que o combate à compra de votos é fundamental para fortalecer a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Renilce Nicodemos, do MDB, reitera que não aceita discursos preconceituosos contra o Pará. Ela argumenta que o Estado está em transformação e não pode ser visto como atrasado. A deputada lembra que avanços concretos já mudaram a realidade da capital e do interior.
Renilce Nicodemos destaca que o Pará conta com diversas obras de saneamento e urbanização em andamento. Ela afirma que essas iniciativas não apenas preparam Belém para a Conferência do Clima, mas também deixa um legado concreto para a população local.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca sua ligação com o Rio Grande do Norte, sua terra natal, e relata viagem oficial ao município de Acari, onde participou de homenagens a seu pai, Francisco Germano. Ele agradece o reconhecimento à trajetória de um homem simples, mas eternizado na memória local.
Vicentinho também participou da festa de Nossa Senhora da Guia, celebrada após a Igreja de Acari receber o título de Basílica Menor pelo Papa Leão XIV. Ele destaca o clima de esperança vivido pela população do Seridó, impulsionado também por obras como a barragem de Oiticica.
Votação. Os deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta a proteção e a segurança de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta o grau de proteção e segurança de crianças e adolescentes na internet. Entre outras medidas, obriga os aplicativos e plataformas a respeitarem a classificação indicativa dos produtos, a adotarem mecanismos para saber a idade do usuário, maneiras eficazes dos pais controlarem o conteúdo oferecido a seus filhos e a criar em sistema que permita denúncias de conteúdos impróprios. A proposta também obriga a retirada de conteúdos inadequados sem a necessidade de decisão judicial, proíbe publicidade feita com base no comportamento das crianças, obriga as plataformas a protegerem os dados pessoais dos usuários e proíbe a criação de contas em redes sociais para pessoas com menos de 16 anos sem o consentimento dos pais. Para diminuir resistências ao projeto, o relator, deputado Jadiel Alencar, do Republicanos, do Piauí, acatou mudanças sugeridas pela oposição, que tinha apontado o risco de censura às redes sociais. Assim, a proposta deixa claro o que é conteúdo inadequado. Estão nessa lista produtos que envolvam exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, indução a comportamentos como uso de drogas, automutilação e suicídio. Também são consideradas inadequadas a promoção e a comercialização de jogos de azar, bets, loterias, cigarro, álcool, publicidade que cause danos financeiros a crianças e adolescentes e pornografia. Produtos e serviços na internet com esses conteúdos terão que ser retirados pelas plataformas assim que notificadas pelas vítimas, por seus pais, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, mesmo sem ordem judicial. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, essas definições diminuem as chances de interpretações subjetivas.
Com isso, as plataformas receberão denúncias somente daqueles que foram vítimas da violação, seus representantes legais, Ministério Público ou entidades reconhecidas de defesa da criança e do adolescente, e terão que analisar objetivamente se ela cumpre os requisitos técnicos previstos na lei, e com isso nós conseguimos evitar as chuvas de ataques e robôs que poderiam criar uma verdadeira guerra.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que o projeto protege a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, permite a retirada de conteúdos impróprios de maneira ágil.
E aquilo que eu considero o mais importante, a remoção imediata de conteúdos a partir de denúncias feitas pelos usuários, sem depender de um amplo e longo e demorado processo judicial, para que conteúdo que é explicitamente violento e que prejudica a integridade das nossas crianças possa ser removido.
O projeto também cria uma agência reguladora para fiscalizar o cumprimento da lei, no lugar de uma autarquia ligada ao governo, como previsto no projeto original. A mudança também contou com o apoio de partidos da oposição, mas foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O meu medo em dar o meu voto para esse texto, por mais que ele tenha ficado muito melhor do que a intenção do governo, é amanhã. Uma agência reguladora suspende a conta da rede social de alguém de maneira arbitrária, suspende as atividades de toda uma rede social para todos os usuários no país inteiro. Uma agência reguladora, pressionada pelo governo ou pressionada pelo Supremo, ainda, pelo texto atual, teria o poder de censurar a rede social no país inteiro.
A proposta veda a autodeclaração do usuário como maneira de informar a idade. Também proíbe contas de crianças e adolescentes em sites de conteúdo pornográfico. E o download de aplicativos por adolescentes dependerá de autorização dos pais. Outra exigência do projeto é que sites e aplicativos, como de jogos online, restringam a possibilidade de comunicação entre os jogadores e com usuários não autorizados. E para evitar que a criança ou adolescente passe tempo demais diante da tela do computador ou do celular, as plataformas deverão permitir a visualização e limitação do tempo de uso. O projeto ganhou regime de urgência depois de repercussão de um vídeo em que o youtuber Felca denuncia exploração sexual e o que chamou de adultização de pessoas com menos de 18 anos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a aprovação é uma resposta da Câmara a práticas e conteúdos que colocam em risco crianças e adolescentes.
O importante hoje é que a Câmara dos Deputados estará dizendo ao Brasil que, independente das diferenças políticas existentes na casa, nós estamos dizendo sim à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente de rede digital.
O projeto que aumenta o grau de proteção e segurança de crianças e adolescentes na internet seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, entende que a regulamentação das redes sociais não oferece proteção real às crianças, servindo sobretudo como pretexto para controle, censura e deslocamento da responsabilidade parental para as plataformas digitais.
Rosângela Moro acredita que a proteção efetiva das crianças deve ocorrer na vida cotidiana, com medidas que garantam a amamentação, a prevenção de abusos, o atendimento psicológico e o fortalecimento dos conselhos tutelares.
Javelter, do PT do Paraná, defende a regulamentação das redes sociais, afirmando que a medida é essencial para proteger crianças e adolescentes. Para ele, é preciso ainda impedir que plataformas digitais sejam usadas para disseminar ódio e desinformação.
O deputado enfatiza que a proteção das crianças deve ser efetiva na vida real e não apenas uma justificativa para controle ou censura digital. Welter acredita que o projeto garante segurança e responsabilidade no uso das redes sociais voltadas à população jovem.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.